com os amigos. Então, e para muitos desses homens, aquilo não é agressão, porque a agressão é bater, é ameaçar de morte ou assassinar. Só que as violências, elas começam muito antes disso. E mesmo para o homem que nunca bateu e que nunca baterá numa mulher, na hora que ele participa de uma conversa e não chama a atenção, e chama a atenção de que aquilo não é engraçado, de que não é legal e que é de fato ruim para toda a sociedade, ele está participando do sistema que tende a normalizar a violência contra as mulheres. Então, e há muitos discursos que não são vistos como tão violentos e que reforçam isso também. Eu não tenho como não associar falas que a gente vem acompanhando pela internet de pessoas que têm muitos seguidores falar contra o voto feminino, por exemplo. Na hora que alguém fala que mulheres não deveriam votar ou quais mulheres não deveriam ter direito ao voto, também é violento. Porque você está qualificando quais mulheres têm mais sabedoria ou mais direitos que outras. Quando um homem se arvora a dizer que uma mulher ou um tipo, um estereótipo, um perfil de mulheres é para casar ou não é para casar, que um perfil de mulheres tem valor ou não tem valor, isso já é violência. Rir disso, concordar com isso, compartilhar conteúdos desse tipo é problemático e faz parte do sistema que violenta e mata mulheres todos os dias no nosso país. Então, para quem diz, mas nem todo homem, pensa direitinho. Quem você segue na internet, o que lhe faz rir, quais piadas são engraçadas. E aí muitos dizem, mas é muito chato. Isso era engraçado, por que não é mais? Porque nunca foi engraçado. Rir da outra pessoa em sofrimento nunca foi engraçado. Oprimir a outra pessoa nunca foi engraçado. Só ri da opressão quem está num espaço de privilégio. Só ri da opressão da outra pessoa quem se vê num lugar de privilégio, mesmo que não esteja ocupando efetivamente esse lugar. E é importante ter reflexão sobre isso. As leis que existem hoje, tipificando o feminicídio, a Lei Maria da Penha, que é um marco importantíssimo no Brasil e um marco para o mundo inteiro, um exemplo para o mundo inteiro de proteção das mulheres, acontece porque houve muito sofrimento antes. A lei de stalking, que é a perseguição, ela existe porque muitas mulheres já sofreram ameaça, vigilância por homens. Ou por outras mulheres. Então, assim, é importante ter em mente que uma lei já existe, porque aquele tipo, a tipificação de um crime existe, porque já aquele tipo de ação precisava de punição, de responsabilização. E aí, para além do cumprimento da lei, para além do trabalho das forças de segurança, neste momento em que o país está, e com esses números que foram divulgados oficialmente, mas que nós já tínhamos com base nas divulgações que foram feitas anteriormente pelas secretarias de segurança, aqui na Paraíba também já tinha tido a divulgação desse número de 2025, é importante que haja reflexão na sociedade. Nenhum número é isolado e não é uma ação de um público, não é uma ação do público feminino, porque quem está batendo, quem está matando, não são as mulheres. Não é ação da vítima ficar preocupada 24 horas por dia se vai chegar num lugar e vai encontrar possíveis agressores. Se ela vai conhecer uma pessoa que pode se relacionar futuramente e se aquela pessoa é um agressor ou não, isso as mulheres já sabem. Elas já são orientadas a isso desde muito cedo. O que precisa ser feito é a reflexão sobre o comportamento de quem agride. Quem agride tem que parar de agredir. Quem mata tem que parar de matar. Quem ri da piada, quem ri da agressão e da opressão, tem que parar de rir e calcular, pensar que o que está fazendo é muito errado. Isso precisa acontecer para que esses números mudem. Sabe, punir o agressor depois da agressão acontecer é importantíssimo. A lei existe para isso. O que precisa acontecer socialmente para que esse cenário mude, para reverter esses números, é uma mudança civilizatória de respeito. Respeito às pessoas e principalmente respeito às leis. E eu vou lembrar da Constituição Federal lá de 1988, que fala que as pessoas são todas iguais perante a lei. Pessoas brancas, pessoas negras, mulheres, homens, todos têm o mesmo direito. Então não tem porquê, não tem motivo para ter um tratamento diferente no dia a dia. Se respeitar as leis, respeitar as pessoas, já faz uma diferença grande e essa reflexão precisa acontecer. É urgente. Aí muita gente fala, ah, mas é uma questão de conscientização, de educação, leva tempo. Eu sei que leva tempo. Mas se não começar agora, vai demorar muito mais para ter um resultado. Vai demorar muito mais para ter algum tipo de mudança real. Então precisa mudar e precisa ter uma reflexão com as crianças de hoje para que já cresçam entendendo o que são esses discursos violentos, o que são comportamentos violentos e a história de nem todo homem precisa acabar urgentemente. Precisa ter uma conscientização dos adolescentes de hoje, porque tem muito discurso que adolescente de 15, 16 anos está dizendo na internet pessoalmente que é mais conservador e mais violento do que muita gente de gerações mais antigas. Isso é um ponto que precisa ser analisado. Os homens adultos e os homens idosos também. E muitas mulheres que reproduzem essa violência e esses discursos também precisa refletir. Os números reais estão postos. O que vai ser feito para mudá-los passa por todas as pessoas. 12 horas e 19 minutos. A gente continua falando aqui sobre a área de segurança, porque foi publicado, né? Foi divulgado um balanço dos registros de furtos de hidrômetros. Aqui na capital paraibana, a gente falou sobre isso algumas semanas atrás. E aí os números totais do primeiro semestre foram divulgados e foram mais de 1.000 furtos. Lucélia Pereira tem mais informações pra gente.
A Polícia Civil da Paraíba deflagrou nesta quarta-feira a segunda fase da Operação Alcance para combater o furto e a receptação de hidrômetros e de outros equipamentos de concessionárias de serviços públicos em João Pessoa. A ação foi apresentada durante uma coletiva na cidade da Polícia Civil, na capital. O delegado titular da 1ª Superintendência Regional de Polícia Civil, Cristiano Santana, explicou o que motivou a operação.
Uma operação com o objetivo de identificar grupos criminosos envolvidos em furtos e receptação de equipamentos de concessionários de serviços públicos. Aqui a gente cita a questão dos hidrômetros, porque de fato havia um reclamo da população, inclusive da concessionária, em relação a esse fato. Estava uma recorrência, inclusive, desses furtos. E somado a isso, como falei, falamos, alguns boletins de ocorrência também relativos a furtos de bicicletas de alto padrão, que estavam sendo furtadas em condomínios aqui também, em João Pessoa.
Durante a operação, foram cumpridos 3 mandados de busca e apreensão em sucatas da capital. 2 estabelecimentos apresentaram irregularidades e eram usados para armazenar equipamentos furtados. Uma proprietária foi presa em flagrante por receptação, enquanto o dono de outra sucata conseguiu fugir e já foi identificado pela polícia. A delegada da Delegacia de Roubos e Furtos de João Pessoa, Emília Ferraz, detalha a ação.
Desencadeamos a segunda fase dessa operação, visando o crime secundário, visando a receptação qualificada, porque a nossa especializada entende que o fluxo criminoso, né, do crime primário, ou seja, só se furta e só se rouba, porque efetivamente existe um canal para a venda, um receptador. Os mandados foram cumpridos e o resultado da operação foi bastante expressivo. Nós tivemos uma pessoa presa em situação de flagrante, uma das proprietárias de uma das sucatas, e na outra sucata nós entendemos que não se tratava de uma sucata, se tratava de praticamente um depósito de objetos de procedência ilícita, pela vultosidade de objetos que conseguimos recuperar.
Segundo a Polícia Civil, uma terceira sucata fiscalizada estava regular. Ao todo, os materiais recuperados estão avaliados em cerca de R$100 mil. A delegada Emília Ferraz fala sobre a prisão e o andamento das investigações.
Ao nos aproximarmos deste ponto específico, desta sucata, uma única pessoa que estava no local percebeu a aproximação e pulou dentro das margens do mangue que fica por trás da sucata, conseguindo se evadir. Mas essa pessoa já foi identificada e, inclusive, essa pessoa tem antecedentes criminais, porque recentemente, não há muito tempo, a nossa especializada já havia feito uma outra operação naquela sucata, já havia o prendido em situação de flagrante delito.
O furto de hidrômetros tem crescido na Paraíba nos últimos meses. O diretor comercial da Cagepa, Isaac Veras, comenta o aumento dos casos.
Nos últimos meses de 2026, houve uma recorrência muito grande desse tipo de prática, desses furtos de hidrômetros. Para que os senhores e senhoras tenham uma ideia, no ano de 2025 todo, nós tivemos em torno de 1.300 furtos de hidrômetro aqui em João Pessoa. Só nesses primeiros 6 meses e meio de 2026, nós já tivemos mais de 1.000 furtos de hidrômetros aqui na Grande João Pessoa. Em especial, nos últimos meses de junho e de julho, desses 1.000 hidrômetros ao longo do ano, foram 600 hidrômetros apenas em junho.
A Cagepa orienta que qualquer furto de hidrômetros seja denunciado.
Qualquer ocorrência de furto de hidrômetro na sua unidade de abastecimento, procure os canais de atendimento da Cagepa. Nós temos o telefone 115, que é o telefone de emergência da companhia. Nós temos o WhatsApp no número 981984495 e ainda o site da Cagepa, que o cliente pode por qualquer um desses canais. Logo na sequência, a gente recomenda, até por orientação da própria Polícia Civil, também fazer o registro do boletim de ocorrência para a gente ter a rastreabilidade desses eventos.
Lucélia Pereira para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
Obrigada, Lucélia, pelas informações. É importante que as pessoas que forem vítimas continuem fazendo o registro, né? Não só pela substituição, para que a substituição aconteça de forma rápida, mas também para que esses dados oficiais sejam contabilizados. É bem importante. 12 horas 24 minutos, a gente muda de assunto agora para falar sobre uma divulgação de resultados que aconteceu hoje, né? A Azul Linhas Aéreas, que tem aumentado o número de voos aqui para Paraíba, reuniu a imprensa hoje para falar um pouquinho, trazer meio que um balanço desses últimos meses. Vanessa Queiroga acompanhou e está comigo aqui na bancada. Boa tarde.
Boa tarde, Ivna. Boa tarde aos ouvintes. Foi isso mesmo. A Azul Viagens apresentou hoje, lá no auditório da PBTU, os resultados da operadora no destino Paraíba durante o primeiro semestre 2026. Além disso, a companhia divulgou as novidades da malha aérea para a alta temporada 2026-2027. Essa iniciativa, ela faz parte do Nordeste Tour, que é um encontro estratégico anual realizado pela Azul Viagens para anunciar novidades relacionadas à conectividade aérea e à operação turística. A gerente de produtos da Azul Viagens, Fernanda Paranhos, destacou que houve um crescimento nos assentos disponíveis para o destino Paraíba.
A nossa novidade é que no início do ano, quando a gente veio aqui, a gente anunciou um aumento aí significativo para a nossa malha de julho, que era alta aqui do meio de ano. E agora a gente está vindo anunciar um aumento também significativo para a nossa malha de baixa temporada, que começa agora em agosto até ali meados de dezembro, que a gente vai contar com 27 mil assentos disponíveis, que é um crescimento aí de mais de 46% em relação ao mesmo período do ano passado. A gente também está anunciando, essa é uma novidade que está sendo carregada essa semana, que são os nossos assentos da alta temporada do final do ano e do início do ano que vem, né? Que é dezembro e janeiro. Então a gente também está mantendo aí aproximadamente 27 mil assentos só para essa temporada alta aí de aproximadamente 2 meses.
Ainda de acordo com a gerente Fernanda Paranhos, 4 origens da companhia possuem voo direto para João Pessoa e a Azul tem reforçado as partidas dos aeroportos de Confins, em Minas Gerais, e de Viracopos, em São Paulo, uma vez que essas origens dão conectividade aos diversos voos de todo o Brasil. Para a gerente de produtos da Azul Viagens, Fernanda Paranhos, a Paraíba é um destino com uma grande possibilidade de crescimento.
Eu acredito que é um destino assim, que ainda tem muito para crescer, né? Por isso que a gente está apostando aqui bastante. Então a gente tem novidades, novos hotéis, novas coisas para se fazer. E a gente vê um crescimento, só nesse ano aqui, de janeiro a junho, a gente cresceu mais de 20% em relação ao mesmo período do ano passado. É por isso que a gente tem apostado tanto no destino, que ele é bem promissor. No início desse ano, a gente veio aqui trazendo esse crescimento, que a Azul agora está no momento bem de manter assim, esse crescimento saudável, e a gente está querendo manter essa parceria. Então, isso é algo que a gente vem fazendo aí os últimos 5 anos, uma parceria muito forte com o João Pessoa, e agora a gente está até colhendo os frutos disso.
Então tá aí, né? Mais assentos, mais origens vão vir com voo, né? Aqui para a nossa cidade, seja voo direto, seja por conexão, como a Fernanda Paranhos falou. E isso atrai turismo, né? E mais pessoas conhecendo o nosso belo estado.
Com certeza. A gente fala de alta temporada 26, 27, porque o verão acaba sendo ainda um período com mais visitação, com mais pessoas visitando, mas agora no mês de julho, mesmo com a chuva que a gente tem tido com mais frequência, inclusive agora já começou a chover. Eu comecei o programa falando, tinha parado de chover há pouco, estava com o céu clareando, já começou uma garoa ali, mas ainda assim, mês de férias, muitas pessoas aproveitam para vir ao Nordeste. A gente tem várias rotas culturais para o interior, então não é só um negócio de ficar no litoral, dá para ir para o interior, que dá para ir de carro, desembarca em João Pessoa, vai de carro, ou desembarca em Campina Grande. Então, assim, tem uma questão que vem sendo muito dita, é alta, não tem mais... um pico em algum momento. Tem momento com mais, mas sempre tem uma ocupação dos leitos e muita gente circulando. E aí esses números da empresa aérea confirmam isso. Obrigada pelas informações, Vanessa. 12 horas 28 minutos, a gente vai fazer um intervalo bem pequenininho e volta já já.
Você está ouvindo Fala Paraíba. Quando você ouve, você sabe. 105,5. Tabajara FM.
Neste domingo tem Série C na Tabajara. O Botafogo vai até o sul do país enfrentar o Caxias pela 15ª rodada da Terceirona. O Belo quer manter a sua sequência de vitórias. O jogo começa às 18h30. Mas não se preocupa que às 5h30 a gente chega com o melhor pré-jogo do rádio paraibano. Onde você acompanha? Na 105,5 e no YouTube. Porque há 75 anos, pensou futebol, sintonizou Tabajara. O esporte da Tabajara 2026 tem um oferecimento de Loque Agora, a locadora mais segura do Brasil. Peixaria do Agostinho, o verdadeiro sabor do mar. O norteonline.com, informação com credibilidade. Loxolo, aluguel de máquinas e equipamentos em João Pessoa e Campina Grande. Jornal A União, o melhor impresso em suas mãos.
Transa Reggae, o programa mais energizado da Paraíba, emanando todas as vibrações positivas da cultura reggae. Transa Reggae, toda sexta, das 8 à meia-noite comigo, Dado Belo, tocando o puro reggae raiz com suas mensagens de paz e amor. Vem na nave você também, viajar nessa cultura nascida na Jamaica. Tabajara FM 105,5, um toque de cultura. Rastafari.
Olá pessoal, eu me chamo Pablo Moreno.
Eu sou Cida Alves.
Eu sou PS Carvalho. Minha música toca aqui na Rádio Tabajara.
Tabajara FM 105,5. A opinião com credibilidade está de volta.
A opinião com credibilidade está de volta.
Fala Paraíba.
Horas, 31 minutos, estamos de volta com Fala Paraíba nesta quinta-feira, 23 de julho de 2026. E só fazer um registro aqui para os nossos ouvintes, né? A gente fala muito de retorno, de quem aparece, quem tá aqui no ar falando. Falar também do retorno de Marcos Pack, nosso operador de áudio, de volta. Teve uns dias aí no departamento médico, tá de volta conosco. Seja muito bem-vindo, amigo. E dando seguimento aqui ao nosso programa, falar, minha gente, sobre a questão da Mata do Buraquinho, que está com a programação de aniversário aqui em João Pessoa, né? Uma mata, uma área de preservação, que passa muito por quem utiliza esse espaço para trilha, para conhecer, local de pesquisa para muitas áreas e de preservação que todo mundo precisa prestar atenção, porque o nosso oxigênio, o bem-estar, um pouquinho aí, um ar mais fresco também que chega, uma redução de temperatura passa pela preservação das florestas também. Felipe Lima está comigo aqui na bancada para falar um pouco sobre esse refúgio de vida silvestre no meio da capital paraibana. Boa tarde.
Boa tarde, Ivna. Boa tarde a todos os nossos ouvintes da Rádio Tabajara. É isso, né? Um dos cartões postais da nossa cidade, um dos cartões postais de João Pessoa tá em festa porque tá fazendo aniversário, né? E aí esse refúgio de vida silvestre, que é a Mata do Buraquinho, onde funciona o Jardim Botânico Benjamin Maranhão, está preparando aí uma programação especial para comemorar esse aniversário neste sábado, dia 25. E aí quem for ao local vai poder participar de trilhas guiadas, levar mudas de plantinhas. Já levei minha mudinha também de
Cê
uma
gosta
visita. Eu adoro
receber mudinha de planta. Exato.
Por mim, a gente faria do meu apartamento uma floresta.
Gosto, gosto também.
Pois é. E aí também vai haver exposição da Polícia Ambiental, né? Uma série de ações ali bem legais da programação. E aí, para saber mais dessa programação, eu conversei com a gestora do parque, Juliana Coutinho, e ela falou, né, detalhou a programação, a entrada, que é gratuita, as ações, os horários, e também como o público ele pode garantir uma vaga nessas trilhas que o parque oferece. Vamos ouvir.
O Jardim Botânico, né, preparou uma programação especial com duas trilhas temáticas no turno da manhã. Uma trilha, né, voltada ao conhecimento sobre os répteis e anfíbios, e outra trilha voltada para o conhecimento da botânica, né, conhecer um pouco mais sobre as plantas de existência aqui no nosso refúgio. Então, serão duas trilhas temáticas no horário das 9 horas. É obrigatório o uso de calça comprida, sapato fechado. É por ordem de chegada, tá? O público-alvo, né, a partir de 15 anos. Além das trilhas temáticas, né, teremos a exposição do Avan Educativa, do Batalhão de Polícia Ambiental, e também doações de mudas durante a manhã e a tarde.
E aí, esse refúgio de vida silvestre foi criado oficialmente em 2014, né, 12 anos desde então. Mas a história dessa floresta, ela se confunde com a história da nossa cidade, da própria cidade, da nossa própria capital, né? Pra quem mora aqui e às vezes ali passa pela Pedro II aqui pertinho, uhum. Passa pela Pedro II e às vezes passa despercebido também que a gente tem essa reserva gigante, muito importante pra a nossa cidade, né? E despercebido também para a importância do que ela traz para a gente. Juliana, ela falou como que seria se a gente não tivesse essa massa de verde enorme aqui dentro da cidade da gente, essa massa preservada bem no meio de um perímetro urbano, né? E aí ela explicou qual que seria a consequência se a gente não tivesse. E aí, entendendo naturalmente também o que traz de benefício, e falou da importância dessa preservação da Mata do Buraquinho. Vamos ouvir.
A nossa unidade de conservação, né, que é a unidade de proteção integral, né, categorizada como refúgio de vida silvestre, Mata do Buraquinho, tem uma importância muito grande para a cidade de João Pessoa, né, sendo um dos remanescentes de Mata Atlântica Urbano, né, além, né, de ser um patrimônio natural, histórico e científico para o estado da Paraíba. Então, esse refúgio, né, as florestas urbanas, elas trazem consigo múltiplos benefícios, né, ambientais para a cidade, né, relacionado tanto à qualidade de vida, ao serviço de natureza biótica e abiótica também, né, relacionado aí ao sequestro de carbono, regulação do clima, controle de erosões. Então, essa mata é preservada, né, no centro da cidade, no coração de João Pessoa, traz múltiplos, né, benefícios para os pessoenses.
Então, esse fato também de estar no coração de João Pessoa, dentro de uma área urbana, traz vários benefícios, mas também traz desafios para a gestão de lá. Então, Juliana também falou sobre como que é o desafio de manter a integridade, né, desse refúgio dentro de uma área urbana e ali ter essa resistência contra uma pressão imobiliária que a gente sabe que está crescendo muito aqui na cidade, contra também descarte irregular de resíduos, uhum. E também de invasões a essa área de floresta também, de mata dentro da cidade.
E, né, por ser inserida, né, um perímetro urbano, existem essas pressões, né, antrópicas. Diante da fiscalização, da educação ambiental, a gente sempre trabalha em conjunto, tanto fiscalização como educação ambiental, para que as pessoas, né, tomem ciência, né, que tem essa questão de sensibilização ambiental, para que elas possam entender da importância, por que preservar, por que não descartar, por exemplo, o resíduo próximo à mata. As pessoas, ao conhecerem o refúgio, né, vão entender que, é muito importante, então não vou cometer, né, esses crimes ambientais.
Pois é, então sábado tem programação especial de aniversário desse refúgio de vida silvestre, né, no meio do coração da cidade de João Pessoa, aí comemorando esse aniversário.
Pois é, bem importante falar sobre preservação, né? No caso da reserva, a Mata do Buraquinho aqui na cidade. E eu aproveito esse tema, obrigada, Felipe. Aproveito para falar sobre os rios urbanos, né? Que precisam ser preservados. A gente tem 3 rios urbanos só passando aqui na nossa capital: o Rio do Cabelo, o Rio Jaguaribe e o Aratu. Ficam localizados na área do litoral do estado. E tem tido, né, várias ações das autoridades, juntando aí, né, órgãos fiscalizadores de todos os âmbitos, municipal, estadual e federal, também para fazer fiscalizações sobre despejo irregular, de esgoto, sobre colocar lixo na margem do rio ou dentro do rio, como acontece em muitos lugares. E ontem, o Ministério Público Federal aqui no estado solicitou medidas para conter esse lançamento irregular, tanto de esgoto quanto de resíduos sólidos que desaguam nessa área litorânea, falando especialmente, muitas vezes, sobre residências ou estabelecimentos que ficam muito próximos. E aí, quando a gente fala sobre rios urbanos, tem um ponto que tocamos muito aqui na Rádio Tabajara, porque fica bem pertinho do rio também, né, que passa aqui abaixo da Dom Pedro II, aqui pertinho do Ibama. Muito lixo é colocado na margem do rio em frente ao Ibama, continuamente. Só nesse último ano eu não consigo nem contar nas duas mãos, nos dedos das duas mãos, quantas vezes foi despejado caminhão de saco de lixo, mobília. E aí esse lixo é recolhido e praticamente no dia seguinte já tem mais lixo. Isso bem na margem do rio, a menos de 5 metros da margem do rio. Quando chove, como tem chovido bastante nesses últimos meses, esse resíduo é levado para dentro do rio também. E aí é do mais variado, assim, desde lixo orgânico, que dá para sentir um cheiro muito forte, quando você passa na avenida, e se for alguém a pé cruzando a passarela, passar na calçada, sente ainda mais. Então tem lixo orgânico, tem mobília, como eu disse, tem roupa, todo tipo de coisa. Teve um outro período, eu não sei se esse já foi recolhido especialmente, que era uma cadeira de salão de beleza. Aquelas cadeiras para lavar o cabelo. Imenso, um móvel imenso. Então não é um negócio, um lixinho de uma casa que é colocado. É colocado dejetos muito grandes. Ao longo dos anos e ao longo do rio que passa por vários bairros da cidade, é colocado sofá, fogão, bacia sanitária, isso fora o resíduo do dia a dia de muitas casas que é despejado dentro do rio. Então são ações que passam, no caso desse pedido do Ministério Público Federal ao Ministério Público da Paraíba para apurar eventuais lançamentos, passa pela fiscalização, obviamente, mas passa pela responsabilização de quem age errado e por muito de conscientização também. A conscientização de que o que está sendo feito é irregular, é ilegal, é crime ambiental e que está poluindo e aquilo volta para quem está jogando o lixo. E digo uma coisa, muitas vezes são fixados cartazes ou um muro é pintado para dizer, não coloque lixo aqui, lei XY, ali o número da lei, que eu não tenho na memória agora, lei federal que proíbe o despejo de lixo em margem de rio, em terrenos, enfim, é descumprido, gente. Colocar uma placa não resolve. Então, ter a responsabilização é algo muito importante. Seja para o lixo colocado na margem de rio, que é um tanto mais grave, ou despejado dentro do rio, ou o lixo colocado em terrenos, em calçadas, que vem acontecendo muito na nossa cidade também. Passa pelo crime ambiental, passa pelo despejo irregular, passa pelo desrespeito à vizinhança toda também, porque fica aquele cheiro ruim. Tem muitos lugares na cidade, já saindo aí do crime, né, à margem do rio, para outros ambientes da cidade, que o pedestre tem que circular no meio da rua, no meio dos carros praticamente, porque a calçada está cheia de resíduo. E muitas vezes é resto de obra, é pedregulho, outras vezes é lixo doméstico. Então precisa ter um acompanhamento, uma responsabilização de quem cometeu isso, porque a responsabilização, a punição a quem jogou o lixo no lugar inadequado, também é pedagógico. A conscientização é muito importante, mas a responsabilização caminha junto. 12h42, a gente vai seguindo aqui o Fala Paraíba, para falar mais uma vez sobre repercussões e conscientização acerca de casos de importunação sexual que pode acontecer e acontece, infelizmente, nos mais diversos lugares. Até em ambientes religiosos já tem registro de casos acontecendo dentro de igreja, dentro de espaços religiosos, durante eventos religiosos. Nessa semana, a gente falou de um caso aqui que aconteceu lá na Bahia, de uma mulher que foi vítima de importunação sexual na academia dentro do condomínio onde ela mora. O agressor também mora no condomínio. Inclusive, é confirmar se ele foi localizado ou não, porque até ontem ele estava sendo considerado foragido. A polícia já estava à procura dele, ele não tinha voltado para casa, a família não tinha informado onde ele estava, enfim, era considerado foragido, pelo menos até ontem. A gente vai buscar informações para saber se ele foi localizado, para ser responsabilizado pelo seu ato. E hoje de manhã teve uma entrevista no Jornal Estadual com a advogada Pamela Vasconcelos falando sobre segurança no condomínio. Ontem a gente falou aqui no programa sobre situações, né, de irregularidades variadas que acontecem, mas e quando a gente fala sobre a garantia de segurança, a prevenção a crimes dentro de um condomínio, de quem é a responsabilidade? Cada morador tem que colocar câmera? Ou é o condomínio que tem que cuidar disso? A gente separou um trechinho da entrevista falando sobre esses assuntos.
Existe sim a responsabilidade legal. Ela figura na pessoa do síndico, que é a pessoa eleita ali para gerir o condomínio, administrar e cuidar da segurança. Então o síndico ele responde sim, civil e criminal, pelos seus atos e pelas suas omissões. Então ele é o gestor principal, a figura principal que deve gerir pela segurança dos condôminos.
Doutora, existe alguma norma em relação a instalar câmeras, portaria eletrônica, outros sistemas de segurança?
Olha, uma norma, uma lei fixa não tem. Esses mecanismos, eles são utilizados para preservar e para prevenir as seguranças no condomínio. E o que a gente existe hoje, né, aqui no estado da Paraíba, são algumas leis que previnem o condomínio e determinam normativas para o condomínio. A gente tem ali a Lei 13.087, que foi de 2024, que ela foi criada justamente para fortalecer a segurança nos condomínios residenciais e empresariais, tá? Inclusive com a adoção de algumas medidas para reduzir riscos e acidentes, principalmente com crianças.
Ô, doutora, em relação a esse caso aí que aconteceu na Bahia, né? Qual que deve ser a postura do condomínio em casos desse tipo? Só para situar aqui o nosso ouvinte, o que aconteceu foi o seguinte, né? Uma mulher estava na academia do condomínio e aí ela estava gravando um vídeo, né, da sua atividade física, e durante a gravação desse vídeo ela percebeu que tinha um jovem de 21 anos atrás dela que começou a se masturbar vendo ela fazer essa atividade física. Isso tudo aconteceu na academia do condomínio. Então, em casos desse tipo, doutora, qual deve ser a postura do condomínio?
Infelizmente, casos como de importunação sexual acontecem em vários ambientes. Infelizmente, a gente não tem como prevenir esse tipo de conduta. A importunação sexual, ela está prevista no Código Penal. Tá? Uhum. Então, é uma tipificação penal. O síndico, nesse caso, ele não pode agir como poder de polícia. Isso é muito importante. Uhum. O síndico, ele é o gestor do condomínio, mas ele não tem poder de polícia. Nesse caso, ele precisa dar assistência à vítima ou às vítimas, acionar imediatamente a polícia militar. Ele precisa fazer a preservação dessa vítima, dar toda a assistência emocional. Ele precisa fazer o registro da ocorrência interno. Isso aí vai depender do procedimento adotado pelo condomínio. Mas as câmeras de segurança, nesse caso, é muito importante, tá? Porque imagina se, nesse caso, a vítima não tivesse gravado e a academia do prédio não possuísse câmera de segurança. Se bem que a palavra da vítima, ela tem um poder muito grande. Mas aí vem a questão social também. Será que o que ela estaria falando era verdade? Então, a gente precisa adotar esse tipo de sistema nos condomínios para prevenir. Mas aí o síndico, ele vai fazer o chamamento da polícia nesse primeiro momento, vai preservar as provas para serem usadas em um possível processo criminal, e ele vai precisar também adotar políticas dentro do ambiente condominial para trazer informação para os condôminos, até na questão de visualizar ou presenciar qualquer fato desse. Então é importante que o síndico também ele faça ali uma conscientização em relação à segurança para todos os condôminos.
No caso aí da Bahia, esse acusado, ele poderia sofrer uma punição tipo expulsão, poder ser expulso?
Vamos lá, existe sim uma previsão para que isso aconteça, mas o que muitos condôminos não sabem, o que muitos síndicos não sabem, é que existe um procedimento que precisa ser realizado, e ele está previsto no Código Civil, tá? E ele precisa ter uma conduta habitual, tá? Ele não pode ser apenas expulso da relação condominial por apenas uma conduta. Mas isso é a via de regra, né? Só que, no caso, como teve uma repercussão nacional, porque o fato aconteceu na Bahia, e assim, só para reforçar, isso aí não é um fato isolado, acontece muito, uhum. Tá? Mas aí o condomínio, ele precisa seguir alguns procedimentos para que, de fato, ele consiga expulsar esse outro condômino do condomínio, tá? Ele precisa ter o registro de todas as ocorrências que aconteceram no condomínio, ele precisa ter a prova documental, né, a prova material dessas condutas que infringem o regimento interno, a convenção do condomínio, ou o Código Civil, Código Penal, qualquer normativa superior à convenção. Ele precisa fazer a aplicação das multas e das advertências, e posteriormente, caso isso não resolva, essa aplicação dessas penalidades não resolvam, aí ele vai convocar a Assembleia para tal fim, com essa destinação, tá? De fazer a expulsão do condômino. Caso o coro não seja atingido, aí o condomínio vai precisar ingressar com ação judicial para realizar esse pedido.
Pois é, tá aí um trecho da entrevista com a advogada Paloma Vasconcelos, falando ainda, repercutindo, né, questões de segurança dentro de condomínios, que infelizmente há situações que são mais complicadas. Algumas delas, ela estava falando sobre isso, são resolvidas em âmbito administrativo, para outros casos em âmbito administrativo e no âmbito da justiça ou com as forças de segurança mesmo. E é muito importante que as pessoas fiquem atentas, os moradores fiquem atentos, mas, sobretudo, as pessoas que se candidatam para ser síndicos e síndicas ou subsíndicos, ou para a composição dos conselhos, né, que são muito comuns e tem uma previsão legal para conselho fiscal, consultivo, enfim, dentro dos condomínios, que pesquisem sobre as leis, porque há obrigações que precisam ser cumpridas por quem administra esses espaços. E tem em mente que ser síndico ou síndica não é mandar em tudo, é administrar. E administrar significa consultar as pessoas e informar as pessoas sobre as coisas. Quem está num apartamento, ontem eu falava aqui do hábito e da necessidade de quem mora em apartamento ou casa dentro do condomínio entender que são ambientes coletivos. Então, a sua vontade individual não se sobrepõe à coletividade. O seu espaço individual é dentro do seu apartamento. Então, dentro do seu apartamento, você pode ouvir música, desde que o som se limite ao seu apartamento. Você tem a liberdade, mas ainda assim, mesmo dentro de casa, tem regra que precisa ser seguida. Não é como se você morasse numa casa autônoma ali fora de um condomínio. Tem regra. E na hora que alguém decide ter o conforto, porque há comodidades em morar num condomínio, seja em apartamento ou casa. Então, na hora que você decide morar num condomínio, precisa cumprir as regras direitinho. Mas para quem se coloca no papel de administrar, aí tem muito mais regra. Tem lei específica que obriga o síndico a denunciar se houver caso de violência. Violência contra criança, violência contra mulher, violência contra pessoa idosa. Se tiver caso de violência dentro de um condomínio, o síndico sabe que tem, que acontece, e ele não denuncia, ele pode ser punido por não ter denunciado. É lei. Então, assim, tem. E para além desta, que mais específica, tem várias outras. Então, ser síndico é mais do que um status onde a pessoa mora, ou, o que chama muita atenção das pessoas, tem muito síndico que recebe um prolabore, em outros lugares não paga o condomínio. Então, para muita gente, é um valor a mais. Ou você deixa de gastar, ou você ganha um valor a mais, e o trabalho todo e a responsabilidade toda fica em segundo plano. A responsabilidade tem que ser o ponto principal, porque é o que vai garantir a organização para as pessoas. Repito, ser síndico é um trabalho muito grande. Não à toa, muitos lugares têm optado por contratar síndicos profissionais em vez de escolher um dos moradores para ter esse papel. 12 horas e 53 minutos, a gente continua aqui falando de algo que tem muito a ver com o ambiente doméstico. Faz algumas semanas que nós falamos aqui no programa, aqui na Rádio Tabajara, sobre a concessionária de energia elétrica aqui da Paraíba, a Energisa, oferecendo um novo serviço como um teste aqui na Paraíba, que é a energia na modalidade pré-paga. Nós só temos a modalidade pós-paga até agora, mas foram abertas 1.000 vagas para essa modalidade pré-paga, que seria uma forma da pessoa, do consumidor, ter um controle maior do seu gasto. E aí colocaria um valor ali, mudaria o medidor da energia, né, o aparelhinho, a pessoa coloca um valor X, se for chegando ao final daquele crédito de energia, vários avisos seriam dados para colocar mais. E aí a gente tem uma fala agora da Natália Holanda, que é gerente de serviços comerciais da Energisa Paraíba, contando, tá, nos últimos dias, e como tá essa procura. Ela explica pra gente.
Estão abertas as inscrições para a modalidade tarifária pré-paga na Energisa Paraíba, agora até o final do mês de julho. Essa modalidade tarifária permite que o cliente tenha maior controle sobre seus gastos de energia, podendo controlar, de fato, aquilo que está sendo consumido de uma maneira consciente. Nessa modalidade, o app funciona como se fosse um celular pré-pago. O cliente consegue colocar recargas através do aplicativo Energisa 1, onde ele pode colocar um mínimo de R$ 30 e um máximo de R$ 500 e múltiplos de 10 entre esses valores. Podem aderir ao pré-pago clientes que não possuem tarifa social, geração distribuída e que não tenham um valor adicional na sua conta de energia, como doações e seguro. Clientes que têm algum tipo de débito também podem participar, onde 10% da recarga que for feita, ela vai ser destinada à quitação de dívida. Uma outra vantagem é que não existe fidelidade. Esse programa dessa tarifa pré-paga, ela tem duração de 12 meses e o cliente pode sair a qualquer momento. Para se inscrever, é só ir no nosso Energisa 1 aplicativo ou energisa.com.br, nosso canal digital.
Pois é, tá aí a Natália Holanda falando sobre isso. É uma modalidade que já é aplicada, já funciona em alguns outros estados no país e a Energisa resolveu testar esse modelo por aqui também, 1.000 vagas em várias cidades, e aí as pessoas aderindo, e claro, como ela bem disse, mesmo quem aderir, se quiser voltar ao formato convencional pós-pago, pode fazer isso a qualquer momento. 12 horas e 55 minutos, a gente fala sobre saúde agora e saúde do animal doméstico. Não é novidade que é necessário fazer a vacinação anual contra a raiva animal no cachorro ou no gatinho, e essas são vacinas que estão disponíveis pelo poder público. Magno Oliveira tem as informações para a gente e vamos ouvir juntos agora.
Para você que tem pet em casa e cuida do seu cão ou gatinho como parte da família, a saúde deles não pode sair do radar. A raiva é uma doença gravíssima, mas que se previne com um gesto simples, a vacina. E mesmo que João Pessoa não registre casos frequentes, o cuidado não pode tirar férias. Para entender essa importância, eu converso com a diretora do Centro de Controle de Zoonoses da capital, Gabriela Azevedo. Seja bem-vinda, diretora. Queria perguntar primeiramente por que manter a vacinação em dia é indispensável, mesmo quando o perigo parece longe.
Olá a todos, bom dia a todos os ouvintes. A vacinação antirrábica, como você bem falou aí, quem tem o seu pet, né, seus cães e gatos que querem proteger eles contra a raiva, que é uma doença viral extremamente grave e que não tem cura, e após o aparecimento dos sintomas é praticamente 100% fatal, tanto para os animais quanto para os seres humanos, né? A vacinação, ela protege os animais porque ela produz anticorpos capazes de neutralizar o vírus, né? Caso ele entre em contato com um animal infectado. Além da proteção individual dos cães e pets, a vacinação, ela em massa, ela reduz a circulação desse vírus na população animal, seja ele de outros tipos, né? Criando uma barreira de proteção também para toda a comunidade. Por isso, a importância de manter a vacinação antirrábica em dia, né? Ela protege os cães e gatos, previne a transmissão da raiva para as pessoas por meio de mordidas, de arranhões, de contatos com a saliva, com mucosas e ferimentos. Contribui também para o controle e a eliminação da doença na população. E uma medida simples, que é uma medida simples, segura, eficaz e totalmente fundamental, né, para a nossa saúde pública. Vacinar é um ato totalmente de responsabilidade e cuidado que todos os tutores, protetores que têm seus animais, não apenas só seus pets, mas também protege a sua família e toda a população.
Como que funciona o serviço oferecido pelo Centro de Controle de Zoonoses e quem é que pode levar o pet? O que é preciso saber antes de sair de casa?
O Centro de Controle de Zoonoses do município de João Pessoa atende a toda a população de João Pessoa e adjacências, né? Vale também lembrar que a raiva está controlada, né, pelas campanhas que a rede pública realiza, né, tanto no município como as campanhas nacionais, né? O que é que o tutor ou protetor do animal deve fazer? Deve-se ir ao Centro de Controle de Zoonoses levando um documento de identificação pessoal e o documento de um endereço, né?
Se alguém for mordido ou arranhado por um animal na rua, quais são os primeiros cuidados em casa e quando se deve procurar o serviço de saúde?
Se você for, né, mordido ou foi arranhar, teve um arranhão, né, por um animal que você não sabe da procedência, se ele é vacinado ou não, ou até se ele é vacinado, as primeiras medidas a ser tomada é lavar o local, né, com água e sabão apenas, e procurar a rede pública, né, municipal, para que seja feita as devidas providências, né. A parte ambulatorial, que fica no centro de zoonoses do município, para avaliarmos o animal, e o adulto que foi o mordido ou arranhado, procurar os centros de referência para as vacinas, se eles não forem vacinados.
Muito obrigado, Gabriela Azevedo, diretora do Centro de Controle de Zoonoses de João Pessoa, pelos esclarecimentos. E está dado o recado. O Centro de Controle de Zoonoses de João Pessoa fica na rua Oswaldo Pessoa, número 552, no bairro de Jaguaribe. A vacinação por lá funciona de forma contínua e gratuita, de segunda a sexta. E voltamos aos estúdios.
Obrigada, Magno, pelas informações. 12 horas e 59 minutos. Vamos fazer mais um intervalo. A gente volta falando sobre saúde humana.
Você está ouvindo Fala Paraíba.
C 996-105,5 MHz. Tabajara, João Pessoa, Paraíba.
Você que trabalha com entrega ou precisa de moto para rodar e fazer uma renda, já pensou em alugar uma moto pronta para trabalhar, sem burocracia e sem dor de cabeça? A Loc agora é especialista em aluguel de motos para delivery e serviços urbanos. Moto revisada, documentação em dia e suporte completo para você focar no que importa: ganhar dinheiro, sem precisar financiar, sem ficar parado. Quer começar a rodar? Procure agora por Loc Agora nas redes sociais ou acesse locagora.com.br. Loc Agora, sua moto está pronta para trabalhar.
Olá, pessoal. Eu sou Elaine Cristine.
Eu sou Seu Pereira, da banda Seu Pereira e Coletivo 401.
Eu sou Priscila Clare e a minha música toca aqui na Rádio Tabajara.
Tabajara FM, 105,5.
A opinião com credibilidade está de volta.
A opinião com credibilidade está de volta.
Fala Paraíba.
Uma hora, um minuto. Estamos de volta com o Fala Paraíba nesta quinta-feira, 23 de julho de 2026. E todos os meses tem campanhas relacionadas às cores, que é para ajudar as pessoas a lembrarem, para trazer aí conscientização sobre muitas questões relacionadas à saúde, principalmente relacionadas à saúde. Neste mês, uma dessas campanhas é o Julho Roxo, que é voltada à conscientização, prevenção e diagnóstico precoce do câncer de bexiga. E a gente vai falar sobre esse assunto agora com o médico urologista Matheus Paulo Neto, que já está em linha conosco. Seja muito bem-vindo, Matheus. Boa tarde.
Boa tarde, Ivna. Boa tarde a todos os ouvintes do programa Fala Paraíba. É um prazer falar sobre essa campanha do Julho Roxo com vocês.
É muito importante trazer informações porque não é um tipo de câncer que se fala muito, né? Então a campanha traz luz ao tema para que mais pessoas fiquem sabendo. Como está a incidência desse tipo de câncer na população brasileira?
Justamente, como bem falado, o câncer de bexiga, ele não é um câncer tão falado, mas apesar disso, ele é um câncer que é o 10º mais frequente entre a população, né? Sendo mais comum ali na população masculina após os 50 anos. E ainda tem muita coisa ainda a ser falado sobre esse câncer, muita orientação para ser dita aos pacientes para um diagnóstico mais precoce. Então, a intenção dessa campanha é justamente isso, orientar, informar o paciente para procurar, né, o médico quanto mais precocemente possível for para um diagnóstico.
Quais são os primeiros sinais que podem ser percebidos por uma pessoa que pode sinalizar alguma coisa para ser um tipo de câncer?
Então, assim, especificamente o câncer de bexiga, ele classicamente ele tem um quadro muito comum, né, que é a presença do sangue na urina. Então, geralmente o paciente ele desenvolve um quadro de sangue na urina, geralmente acompanhado ou não por coágulos, certo? Em alguns casos mais avançados, podem ter também alguns sinais de irritação da bexiga, então pacientes que apresentam dor ao urinar, pacientes que vão ao banheiro de forma muito frequente, isso aí pode ser alguns dos sintomas apresentados, mas o mais clássico realmente é a presença do sangue na urina.
Você falou da questão da idade, né? A maior parte das pessoas que tem o diagnóstico positivo, pessoas com mais idade e a maioria de homens. Mas acontece também com pessoas mais jovens?
Não, pode acontecer, são quadros mais raros de acontecer, geralmente são tipos de câncer de bexiga menos agressivo, mas o mais comum realmente é após os 50 anos. Isso daí está intrinsecamente relacionado ao fator de risco, né, para esse tipo de câncer, que aí a gente está falando sobre o tabagismo. O tabagismo, ele é o principal fator de risco para esse tipo de câncer. Então, por conta disso, né, pela exposição muito tempo ao cigarro, classicamente o câncer ele apresenta em pacientes com mais idade, né, que já tem uma carga tabágica muito alta.
O diagnóstico acontece a partir de quais exames?
Então, inicialmente quando a gente pega esses pacientes no ambulatório, a gente tem que investigar com exames de imagem, pode ser desde uma ultrassonografia, como exames também mais específicos, mais recentes, que a gente tem a tomografia, a ressonância também. Mas o que vai confirmar mesmo é o exame que a gente faz, que é a cistoscopia, que é uma endoscopia para dentro da bexiga. A gente entra pelo canal da urina, né? Faz uma varredura ali da parte interna da bexiga. E nesse momento a gente pode ir já preparado para fazer a raspagem dessa lesão. Porque aí a gente faz a raspagem e encaminha para a biópsia, né? Para avaliação anatomopatológica, que vai dar o diagnóstico do câncer.
O tratamento acontece, porque assim, a gente fala da uma cirurgia, por exemplo, para retirada. Como é que funciona? Para a vida, então, para o retorno à vida comum desse paciente.
Então, graças a Deus, esse tipo de câncer, ele tem uma maior incidência de cânceres superficiais, certo? Então, 75% desses cânceres são superficiais. Então, apenas quando a gente entra dentro da bexiga e faz a raspagem, fazendo uma raspagem completa dessa lesão, um tratamento endoscópico, a gente consegue tratar esse paciente. Posteriormente, alguns pacientes precisam fazer algum tipo de tratamento complementar, que são quimioterapias intravesicais, né, que são joga o quimioterápico dentro da bexiga. Geralmente é esse o tratamento na maior parte dos casos. Em casos mais avançados, né, então a gente tem tem que fazer a retirada completa da bexiga. Então, a gente retira completamente a bexiga e depois faz a reconstrução do trânsito, né? Esses pacientes com cânceres mais avançados, eles têm uma mortalidade maior, tanto devido ao quadro da doença do câncer, também quanto ao tratamento cirúrgico, que é mais agressivo, né? Então, por isso que é a importância de se fazer o diagnóstico mais precoce.
Quando se fala sobre alguns tipos de câncer, eles têm uma possibilidade de metástase maior. É o caso do câncer de bexiga também?
Isso.
Só pedir um pouquinho, Matheus, a fala ficou um pouquinho picotada. Fala só para eu lhe ouvir, por favor. Não, realmente. Vou pedir... Você me ouve bem? Eu vou pedir só licença para a gente refazer a ligação para dar continuidade, porque o áudio estava ótimo nesta pergunta que eu fiz em relação à metástase e a gente já não conseguiu ouvir bem. Vamos refazer a ligação para o médico urologista Matheus Paulo Neto, para a gente continuar falando, né? Tem a campanha Julho Roxo, que conscientiza sobre o câncer de bexiga, sobre o diagnóstico precoce, os primeiros sinais da doença. Ele está falando sobre o tratamento da doença também, a cirurgia, como é o pós. E eu tinha perguntado sobre o risco do câncer se espalhar no corpo da pessoa se o diagnóstico não for tão precoce assim. Do que ele já trouxe de informação em relação ao câncer de bexiga, é algo mais comum em pessoas com mais de 50 anos de idade, e os primeiros sintomas são sangue na urina e dor ao urinar. Então, realmente, algo que já chama a atenção. Retomamos o contato, né, com o médico Matheus Paulo Neto. Agradecer pelo retorno, Matheus. Eu tinha lhe perguntado em relação ao risco de metástase no câncer de bexiga.
Então, Isna, como havia falado, geralmente os cânceres de bexiga, a maioria deles são superficiais. Nesses casos, a taxa de metástase é basicamente nula. Agora, quando a gente passa para os cânceres mais avançados, quando ele começa já a acometer as camadas mais profundas da bexiga, a tendência à metástase é maior. Então, esses pacientes, eles podem ter metástase tanto para a região pulmonar, quanto para a região do fígado, quanto para os linfonodos, né, que são as famosas ínguas ali, próximos da região da bexiga, certo? Então, são basicamente isso.
Quando a gente fala sobre exames de rotina para as pessoas incluírem a partir de determinada idade naquele check-up anual, que é o aconselhável, né, para todo mundo fazer, e a partir de determinadas idades são incluídos alguns exames, porque o fator de risco aumenta para alguns tipos de doença. Qual é o exame que pode detectar antes do sangue aparecer na urina? É possível detectar a partir de algum tipo de exame?
Bem, a gente não tem um marcador de câncer específico para câncer de bexiga ainda disponibilizado, né? Como a gente tem, por exemplo, o PSA no câncer de bexiga, de câncer de próstata. No caso do câncer de bexiga, a gente pode ter algumas suspeitas, principalmente pelo exame de rotina de urina mesmo. Quando a gente pega alguns casos de exames de urina que apresentam hemácias mais elevadas, né? Ou seja, hemácias são as células do sangue. Então, quando elas estão elevadas nesses exames de urina, liga um sinal de alerta para a gente entender melhor o porquê disso daí tá elevado, né? Então, tem outras causas, mas dentre as causas também pode ser um câncer de bexiga. Então, geralmente o próprio exame de rotina vai dar algum alerta a mais aí para o urologista.
E no caso de alguém na família teve câncer de bexiga, fica um alerta para as outras pessoas? Tem um caráter genético para a incidência desse tipo de doença?
Bem, alguns casos sim. A gente sabe que o câncer de bexiga, como outros cânceres urológicos, ele tem uma parte genética muito forte. Vale a pena sempre pacientes que têm histórico familiar de câncer de bexiga, principalmente os tipos mais agressivos, sempre fazer um acompanhamento, né, com o urologista de uma forma mais regrada, né? Pelo menos uma vez ao ano, e o urologista para fazer o exame de urina, o ultrassom, para fazer uma avaliação mais detalhada.
Então, só repassando aqui, o tabagismo é o principal fator de risco, então reduzir o uso ou parar realmente de fumar ajuda muito, e aquelas dicas que são mais comuns, exercício físico, alimentação mais regrada, mais saudável, também ajuda, né?
Uma hidratação também vigorosa, né? Então, acho que a principal mensagem realmente é quando a gente tiver esses sinais, principalmente o sangramento, é procurar um médico para fazer uma avaliação mais detalhada, né? E principalmente a interrupção do tabagismo, porque não só é um fator de risco para câncer de bexiga, né? Então a gente tem outros cânceres de outras partes, né? Mas também na parte urológica a gente tem um câncer de rim também, que o tabagismo é um dos principais fatores de risco para desenvolvimento desse tipo de câncer.
E que a incidência também é bem grande na população brasileira.
Com certeza, com certeza.
Quero agradecer muito a sua participação conosco, o médico urologista Matheus Paulo Neto. Muito obrigado, um bom trabalho e boa tarde.
Eu que agradeço. Boa tarde, um bom programa.
A gente agradece muito falar sobre o Julho Roxo, né, que traz aí um trabalho de conscientização, alerta muito grande para a população em relação a informações, incentivo, né, para que as pessoas observem melhor o próprio corpo, para ter um diagnóstico precoce e, tendo diagnóstico positivo, conseguir tratar com mais rapidez e de forma mais efetiva. Isso vai